Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8h12. 8h12 na Cardeal FM 106.1. Hoje é segunda-feira, 18 de maio. Eu sou Carla Araújo. O Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Informação direta, com credibilidade e serviço. Que importa para você começar o dia, a semana, muito bem informado. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo. E bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore. Bom dia, Carla Araújo.
Bom dia, Ragman.
Eu sou Matheus Pastore. Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando que você pode falar pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação, é gratuito, você pode baixar aí no seu celular para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube, o perfil é Cardeal FM.
Ou nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta segunda-feira.
Expresso do Dia.
Três morrem em desabamento de um prédio na cidade de Luiz Anselmo.
Homem sai do oeste da Bahia, atravessa o país e acaba preso no Paraná, acusado de matar a ex-companheira dentro de casa.
Segurança é preso em Itapuã após espancar um homem suspeito de furtar alimentos em um supermercado.
Justiça mantém a obrigação da vereadora Débora Santana no caso do corredor Emerson Pinheiro, que teve a perna amputada após atropelamento.
Empresário brasileiro desaparecido enquanto aguardava a esposa no Paraguai é encontrado morto na Argentina.
Deputada Fabiana Bolsonaro passa a ser investigada por suspeitas de racismo, transfobia e misoginia após episódio polêmico na Lesp.
No especial 106, padre Danilo Pinto nos fala sobre o primeiro ano do pontificado de Leão XIV e os desafios da igreja diante da ciência e da inteligência artificial. Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Três homens morreram após o desabamento de um prédio de 4 andares no bairro de Luiz Anselmo, em Salvador. As vítimas foram identificadas pelo Instituto Médico Legal como Maurício Santos Lima, de 51 anos, Roberto Carlos Evangelista, de 58, e Raimundo Brito dos Santos, de 59. Eles trabalhavam em uma obra no imóvel no momento do desabamento. Além deles, uma família que morava no prédio também estava no local. Um homem, uma mulher e um bebê de 1 ano e 6 meses conseguiram sair antes do acidente. As causas do desabamento ainda vão ser investigadas e devem passar por uma análise técnica e estrutural. Que triste esse caso, né?
A Defesa Civil de Salvador informou que o proprietário do prédio que desabou no bairro do Luiz Anselmo já havia sido alertado sobre os riscos estruturais no imóvel antes do acidente que matou os 3 trabalhadores. Segundo a Codesal, moradores relataram que o edifício apresentava rachaduras há pelo menos 2 anos. O dono do imóvel teria optado por contratar pedreiros para realizar uma reforma por conta própria, sem acionar os órgãos públicos responsáveis por vistoria e acompanhamento técnico. As vítimas trabalhavam justamente nessa intervenção quando a estrutura cedeu. Após o desabamento, 5 imóveis vizinhos foram evacuados por causa de risco estrutural.
Tem que ser realmente investigado se esse homem, né, não tem aí uma responsabilidade, né, por causa da morte desses trabalhadores. Afinal, a Defesa Civil já tinha sinalizado, ele foi teimoso, né? Ele quis aí dar um jeito por conta própria para talvez não ter que abandonar o imóvel, né? Não ter que, enfim, ter algum tipo de prejuízo, e acabou aí na morte desses 3 trabalhadores. Uma coisa, né, terrível.
Nossa solidariedade aí às famílias dessas 3 vítimas, né? E as outras 12 famílias que tiveram que deixar suas casas por conta de risco também estrutural por conta desse desabamento.
Uma imprudência, né, desse dono desse imóvel. Morreu neste fim de semana o 4º trabalhador baiano vítima do incêndio em uma empresa de reciclagem de resíduos industriais no Espírito Santo. A vítima foi identificada como José Carlos Santos de Jesus, de 44 anos, natural aqui da Bahia, que estava internado em estado grave desde a explosão registrada no município de Serra, na região metropolitana de Vitória. O incêndio aconteceu em uma área industrial onde funcionários realizavam atividades operacionais quando houve a explosão seguida de fogo de grandes proporções. Os trabalhadores sofreram queimaduras graves e foram socorridos para os hospitais da região. Outros 3 baianos já haviam morrido em decorrência dos ferimentos provocados pelo acidente.
Uma outra tragédia, né? Na segunda-feira, começando pesada, né? Um homem de 28 anos saiu da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, percorreu quase 2 mil quilômetros com o objetivo de matar a ex-companheira no estado do Paraná. Natan de Souza Brito foi preso acusado de assassinar a Tainara Cavalcante, também de 28 anos, dentro da casa dela na cidade de Terra Roxa, que fica no oeste do Paraná. De acordo com a polícia, Natan ainda tinha uma cópia da chave do imóvel, mesmo após o fim do relacionamento. A investigação aponta que ele pulou o muro da residência durante a madrugada e usou a chave para entrar em casa sem levantar suspeitas. Tainara foi atacada e morreu no local. Em depoimento, o suspeito confessou que invadiu as redes sociais da vítima e descobriu que ela estava em um novo relacionamento. A partir disso, decidiu viajar da Bahia até o Paraná para cometer o crime. Após o assassinato, ele deixou a casa, foi até a cidade de Toledo, tomou banho, trocou de roupa e se apresentou espontaneamente à polícia. Natan de Souza Brito foi preso em flagrante por feminicídio e segue à disposição da justiça.
Um sangue frio, né? Nossa. O Tribunal de Justiça da Bahia manteve a vereadora de Salvador, Débora Santana, como responsável solidária pelas despesas do corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos, que teve a perna direita amputada após ser atropelado no ano passado. A decisão rejeitou um recurso apresentado pela parlamentar para tentar suspender as obrigações determinadas pela justiça no processo movido pela vítima. Emerson Pinheiro foi atingido por um veículo conduzido por Cleidson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora. Segundo os autos do processo, o motorista trafegava em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. Além da amputação da perna direita, o atleta também sofreu fraturas graves na perna esquerda. Com a decisão, Débora Santana continua obrigada a custear uma pensão mensal de R$3 mil, o aluguel de um imóvel adaptado para o corredor, além do tratamento de reabilitação e da compra de duas próteses. A gente estava comentando, né, mais cedo, que é mais do que justo, né, que ela faça, que ela seja aí, punida também com essas despesas que são decorrentes, né, de uma imprudência, de um ato criminoso do filho dela.
E ela também, na época, ela se colocou como responsável.
Pelo filho.
Pelo filho, no caso. Então, ela passou também a ter uma responsabilização criminal, nesse caso, né? Da justiça, por conta dessa declaração.
Ainda mais para um... Seria para qualquer pessoa, né? Mas ainda mais para um corredor, né? Que tem no esporte, na profissão... Tem nesse esporte sua profissão, né? Acabou com a carreira dele enquanto atleta. Então, além de tudo, acabou com o meio de subsistência da pessoa.
Um segurança de 26 anos foi preso em flagrante após espancar um homem de 46 anos acusado de furtar alimentos em um mercado no bairro de Itapuã, aqui em Salvador. O caso aconteceu na manhã de ontem e é investigado como tentativa de homicídio. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo SAMU, levada com muitos ferimentos para a unidade de pronto atendimento. Os policiais foram acionados após a entrada da vítima na unidade médica e no local receberam informações sobre a autoria das agressões. As equipes realizaram buscas na região, localizaram o suspeito, que foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Polícia Civil informou que o segurança foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e que perícias já foram expedidas para apurar a extensão de lesões e também como foi que aconteceu essa agressão. Terrível também essa
história. Esse tipo de segurança que fica com a arma na mão, né? Não sei se ele é policial, era ex-policial, né? Porque tem muito policial que faz isso. Esse tipo de segurança que está com a arma na mão precisa ter um preparo, né? Porque, certo, o cara foi acusado aí de furtar alimentos. É caso de utilizar a arma, atirar na pessoa, a não ser que ele tenha ido para cima, né? Enfim, essas pessoas precisam ter esse treinamento aí para agir com uma arma. São 8h23, nós vamos agora, Marquinhos Santiago, falar do esporte.
Esportes.
Bahia empata na Fonte Nova e Vitória perde fora de casa. Os detalhes com Raimundo Rui. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Bom, ontem o Bahia jogou na Fonte Nova sob muitos protestos, muitas pichações lá na Arena Fonte Nova. Eu não diria nem pichações, mas algumas faixas ameaçando inclusive a segurança de jogadores, do treinador Rogério Ceni e da direção do Bahia do Grupo City. Tudo porque pela má campanha do Bahia e pedindo a urgente saída de Rogério Ceni. O Bahia jogou contra a equipe do Grêmio, empatou em 1-1 na Arena Fonte Nova. O jogo até que foi favorável ao Bahia. Foram mais de 4 gols, que era para ser, eu diria até para essa bola entrar. Mas o Bahia é o famoso arame liso. Cerca, cerca, mas infelizmente não fura ninguém. Então, terminou a partida empatada em 1-1, depois que o Sanabria entrou no segundo tempo e fez o gol salvador da pátria do Esporte Clube Bahia. O Bahia amarga aí 7 jogos sem vencer e a torcida já não aguenta mais. Cobra de Rogério Ceni, cobra do Grupo City e com razão, porque não tem a menor explicação para isto. Inclusive, o Bahia tem bons jogadores, tem um bom banco de reserva, mas Rogério Ceni é teimoso, mantém os mesmos jogadores que estão jogando mal há muito tempo. Quanto ao Vitória, o Vitória saiu de Salvador e foi para Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino. Esse jogo, Vitória com muitos desfalques, 2 jogadores do Bragantino não jogaram porque são emprestados ao Vitória, o Nathan Mendes e o Lucas Cândido. Aí já é realmente uma baixa na defesa. Além de Ramon, lateral esquerdo, com problemas de cartões, e o próprio Kaiser, centroavante, que também não pôde jogar. Então, o Vitória perdeu a partida por 2-0. Esse jogo, o Vitória precisava vencer, porque seria a sua primeira partida a vencer fora de casa. Vai ter que esperar mais um pouco. Agora hoje, amigos e amigas, vai acontecer a convocação da Seleção Brasileira 2026. A pergunta é, Neymar vai ser convocado só pelo nome? Porque pelo futebol, não. Pela parte física, não. Ele talvez seja a última cartada da vida dele em termos futebolístico, espera que a convocação saia seu nome. Mas nesse momento, por exemplo, eu levaria o meio-campista da equipe do Cruzeiro, né? O Matheus Pereira, que está numa situação muito boa, um jogador jovem, de muita qualidade, e que poderia contribuir mais pela nossa seleção. Bom, a partir das 5 da tarde, saberemos quem são aqueles que vão para a seleção brasileira. Será que o Juba vai? É a pergunta que todo mundo está a fazer. Bom, quer mais informações? A partir das 18h05. A equipe Excelso de Olho na Bola, que tem um comando de Walter Queiroz, tem muitas informações para todos. Um bom início de segunda-feira e que Deus nos abençoe.
A hora certa são 8h26. 8h26. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz a partir das 6 da tarde na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, no programa Excelsior na Bola, Araújo.
Muito obrigado a Raimundo Rui, o pai de Raoni.
Pai de Raoni Oliveira.
Adorei, adorei saber. Beijo, Raoni. Você é um talento igual ao seu pai. Agora, Marquinhos Santiago, nós vamos fazer um giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O corpo do empresário Antônio Rodrigues Júnior, de 46 anos, foi encontrado no Rio Paraná, na Argentina, após 6 dias de buscas. Morador da cidade de Céu Azul, no Paraná, ele estava desaparecido desde o dia 9 de maio, quando aguardava a esposa fazer compras em Cidade do Leste, no Paraguai, na região da fronteira com Foz do Iguaçu. Segundo a família, Antônio permaneceu no lado brasileiro porque estava sem os documentos físicos do veículo e não poderia atravessar a fronteira. O corpo foi localizado pela Marinha da Argentina nas proximidades da cidade de Puerto Leone, na província de Misiones, a cerca de 200 quilômetros de Foz do Iguaçu.
Caso muito estranho, né? Mas, ó, falando em caso estranho, olha essa aqui. Um caso inusitado mobilizou autoridades no interior de São Paulo depois que um idoso de 88 anos, declarado morto em um hospital, foi encontrado com sinais vitais já dentro de uma funerária.
Meu Deus.
Segundo o boletim de ocorrência, um homem morador de Eminialópolis deu entrada na Santa Casa de Presidente Bernardes após passar mal. Na unidade, uma médica plantonista atestou a morte por insuficiência respiratória e emitiu a declaração de óbito. O corpo foi então encaminhado para uma funerária em Presidente Prudente para a preparação do velório. Funcionários da funerária perceberam que o idoso apresentava movimentos e respirava durante os procedimentos. Equipes do SAMU foram acionadas e imediatamente o homem foi levado novamente para o atendimento hospitalar. A polícia apreendeu a declaração de óbito, abriu investigação para investigar o caso, registrado inicialmente como omissão de socorro. A Santa Casa informou que não vai se manifestar até a conclusão das apurações.
Que é tal coisa essa de situação, novela,
Marquinhos Santiago?
É coisa de novela. Só faltava, assim, estar no velório e ele levantar e andar.
É.
Aí, realmente, imagine o susto da pessoa na funerária.
Eles trabalham com a morte, não estão preparados.
Com a vida.
Um susto desse, né? Que coisa terrível.
Olha, a gente tá rindo porque terminou tudo bem.
É,
né?
Mas
vai ser investigado.
Seria
aí, porque
cômico,
não pode,
né?
Não pode, né? Uma pessoa dada como morta, se é dada como morta pelo SAMU, a gente acredita no SAMU, né?
Não, e fico preocupado, que informação é essa dessa médica?
É, que não sabe que a pessoa tá morta.
É, não sabe realmente identificar.
Se não tá morto, eu acho que é o básico, né? Saber se tá morto ou tá vivo.
Sinais vitais da pessoa,
aí é difícil.
Nossa, difícil.
Olha, são 8h30, nós vamos agora aos nossos, como diria Fausto Silva, aos reclames da Rede Excelsior de Comunicação, da Cardeal FM, e nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo. Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8h31. 8h31 na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Marquinhos, vamos rodar a nossa vinheta de entrevista especial?
Expresso do Dia, entrevista.
E a vinheta é porque hoje, dia 18 de maio, a Igreja Católica comemora o primeiro ano do pontificado de Leão XIV, um líder que vem tentando aproximar temas históricos da fé de debates cada vez mais urgentes do século XXI, como inteligência artificial, ética digital, ciência e comunicação humana.
Na mensagem de ontem, no Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa voltou a fazer alertas sobre o avanço da inteligência artificial e o risco de uma comunicação cada vez mais guiada por algoritmos, desinformação e desumanização. Leão XIV afirmou que toda inovação tecnológica precisa respeitar a verdade do homem e defendeu que a tecnologia seja colocada a serviço da dignidade humana e não o contrário.
Em um dos discursos mais comentados neste ano, durante o Jubileu do Mundo Educativo no Vaticano, o pontífice comparou o conhecimento humano a uma rota de estrelas, defendendo que ciência, inteligência artificial e formação humana precisam caminhar juntas, mas sem perder valores como ética, liberdade e espiritualidade.
E para falar sobre este um ano do pontificado do Papa Leão XIV, nós conversamos com o padre Danilo Pinto, mestre em História pela Universidade de Brasília, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, diretor-geral da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela e da Rede Excelso de Comunicação, e ainda secretário-executivo do Instituto Nacional da Pastoral Padre Alberto Antoniazzi, na CNBB. Bom dia, Padre Danilo.
Bom dia a todos. Cumprimento os queridos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Cardeal FM. Cumprimento também os queridos Matheus Pastore e Carla Araújo, que dinamizam e coordenam o nosso programa. Agradeço o convite para partilhar com vocês algumas impressões a respeito desse tema tão interessante, que é sobre a relação do Papa Leão XIV com o mundo da ciência, com os cientistas e com o contexto das inteligências artificiais, que tem também tomado e ocupado o trabalho de muitos destes acadêmicos e pessoas do mundo da ciência. Mas antes, eu penso que seria interessante a gente fazer uma pequena memória da relação do Papa Leão XIV com este universo. O próprio Papa Leão XIV é um homem vindo do mundo da educação, para além dos itinerários que ele fez para se tornar um religioso agostiniano e um especialista, um doutor em direito canônico, que é uma das suas áreas de atuação. O Papa Leão XIV foi também graduado em ciências matemáticas e foi professor de matemática e de física na sua juventude. Então, essa relação do Papa Leão XIV com esse universo do mundo científico, e inclusive com a área até das ciências duras, ela está escondida na sua biografia pessoal. E é curioso observar que também a escolha do seu nome como pontífice tem uma relação com esse contexto, porque ao escolher o nome Leão XIV, ele fez uma referência direta ao Papa Leão XIII, que foi quem publicou a primeira encíclica social da história da Igreja. E ao publicar essa encíclica social, buscou dar uma palavra às grandes transformações que aconteciam no mundo do trabalho, em razão do contexto em que estávamos vivendo com os avanços da Revolução Industrial. O Papa Leão XIV, ele então toma a inspiração do Papa Leão e escolhe esse nome. Isso foi algo dito por ele aos jornalistas e cardeais logo no começo do seu pontificado. Toma esse nome em referência ao Papa Leão XIV, em referência ao Papa Leão XIII, e a necessidade que possuía de também nesse tempo ter uma palavra a esse contexto de transformação cultural e mundo do trabalho que foi provocado e que tem sido provocado em razão das inteligências artificiais. Eu cito isso aqui para poder dizer que, quer seja por sua biografia pessoal, quer seja por sua biografia eclesial, o Papa Leão XIV, ele traz preocupações e é comprometido com esse contexto da ciência, com esse contexto das inteligências artificiais, sobre o qual nós estamos refletindo na nossa entrevista, Carla e Matheus. E a primeira coisa que ele nos cita, né, ao fazer referência a esse mundo, a esse universo, é essa imagem, essa metáfora das estrelas e das constelações. Ele recorda que, como físico, como matemático, em muitos momentos ele se ocupou de fazer uso de telescópios e vê o quanto os telescópios nos ajudam a olhar além daquilo que temos ao nosso alcance através do olho nu. E a exemplo disso existem as estrelas, né, que estão reunidas em grande número no céu. Ele chega a dizer, inclusive, que no universo que é conhecido existe um sextilhão de estrelas, é como se fosse um número 1, seguido de 21 zeros. E se a gente dividisse essa quantidade de estrelas pelos 8 bilhões de habitantes da Terra, cada pessoa teria para si centenas de milhões de estrelas. Em razão desses nossos limites pessoais, a gente vê apenas aquelas constelações que estão mais próximas, e que as constelações elas acabam nos servindo para nos apontar direções, né? Eu, inclusive, faz uma memória muito interessante, falando que antigamente as grandes navegações eram feitas guiadas por estrelas. Faz uma memória de que as plantações eram feitas a partir das leituras dos sinais celestes e dos tempos favoráveis para a prática da agricultura. E que até os reis magos seguiram uma estrela para poder encontrar e adorar o menino Jesus, né? Mas que no campo da educação, em específico, né, aquele conhecimento que a gente vai produzindo por meio da prática científica, das pessoas que nós vamos encontrando, né, os nossos professores, os nossos amigos, eles vão se tornando como que bússolas, como que direções para a nossa vida pessoal, né? De alguma forma, brilham no céu alto da nossa vida e acabam se configurando como uma testemunha luminosa, tanto para a gente quanto para quem está no nosso lado, e a eles precisamos recorrer para que a gente não se perca nessa vida, né? Não se perca no mundo. Então, é olhando para essa metáfora muito bonita que ele vai dizer que há educação, os educadores, os cientistas e o conhecimento que é produzido tem esse papel na vida da humanidade. Mas que a gente não deve trilhar esse caminho de modo isolado e solitário, como muitas vezes somos submetidos na prática na prática científica. A gente sabe que, de alguma forma, o estudo ele implica, né, em horas e momentos de solidão, mas devemos nos associar a outros para a gente criar uma constelação de sentidos, né? Uma constelação de sentido que possa orientar as pessoas àquilo que é correto, a humanidade, orientar a humanidade na perspectiva do humanismo integral, né? Que é aquela capacidade de entender a pessoa humana considerando e respeitando a sua dignidade e todas as dimensões que são constitutivas, formar uma constelação de sentido para nos orientar em vista do bem comum, do bem da nossa sociedade. É tarefa a qual todos nós somos convocados, mas que não é algo que a gente consegue sozinho, sem passar por uma... sem contar com o apoio do próprio caminho que aqueles que nos precederam percorreram na tarefa educativa, e sem contar com a ajuda e o apoio de outras pessoas. O Papa Leão, ele ainda insiste nessa metáfora, que é muito, muito bonita, para dizer que olhar para as estrelas nos ajuda a nos desensimesmar, e que hoje a gente acaba vivendo, tanto na nossa vida cotidiana quanto na prática científica, de modo muito ensimesmado. Na vida cotidiana, em razão dos nossos smartphones, né? e do que hoje e das bolhas de informação que hoje nos são favorecidas pelas inteligências artificiais. Na prática científica, pelo tanto que se especializou o conhecimento com a modernidade, a ponto de muitas vezes nos fazer curvarmos-nos sobre nós mesmos e sobre o conhecimento produzido. E aí ele vai nos falar assim, olha, para um contexto e para outro, de fechamento, de encurvamento sobre si, sobre nossos estudos e pesquisas, é importante que a gente aprenda a erguer o olhar. Erguer o olhar para olhar além, para ver além. Erguer o olhar para que a gente encontre outras referências além de nós mesmos e do que nós produzimos. Olhar para as estrelas, olhar além, para encontrar um sentido que nos ultrapasse. Olhem que bonito, que bacana, não é? Essa meditação, essa reflexão do Papa Leão, num contexto em que a gente tem vivido muito para dentro, né? Muito voltado para si.
Ora, certo, são 8 horas e 44 minutos, vocês ouviram aí, padre, estão ouvindo? Padre Danilo Pinto, ele que é mestre em História pela Universidade de Brasília, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, além de diretor aqui da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela e da Rede Acesso de Comunicação e secretário-executivo do Instituto Nacional da Pastoral Padre Alberto Antoniazzi, na CNBB. Padre, continuando a falar aqui sobre este primeiro ano, né, do pontificado de Leão XIV, de que maneira a tecnologia pode ameaçar, né, a autenticidade das relações humanas e como os algoritmos das redes sociais influenciam esse pensamento crítico e a formação da opinião pública, padre?
Carla e Matheus, excelentes perguntas. Muito obrigado, né? De fato, elas nos colocam no cerne de um problema que temos vivido hoje em razão das transformações culturais que nos são favorecidas pelas inteligências artificiais nas nossas relações, na prática científica e para as quais o Papa Leão XIV tem manifestado uma séria preocupação, né? É inequívoco o bem que as inteligências artificiais têm favorecido, encurtando caminhos, sobretudo facilitando aquelas atividades que eram maçantes através desses processos de automação, maçantes e repetitivas, e que podem ser feitas sem a nossa inteligência e sem a nossa criatividade. Mas também elas comportam um risco, né? E um risco para o qual nós precisamos ficar atentos. Tem um filósofo coreano que tenho acompanhado muito, que inclusive para mim é quem melhor traduz o pensamento contemporâneo, que é o Byung-Chul Han. E ele nos fala que a forma como as inteligências artificiais processam as informações cria uma espécie de um regime que determina processos sociais, que determina a economia, que determina inclusive as nossas relações. E a esse regime a gente precisa ficar atentos. E é sobre isso que o Papa Leão ele fala também no seu pontificado. Porque essas tecnologias, de fato, elas podem causar um prejuízo na autenticidade, tanto da dinâmica das relações, quanto influenciar o nosso pensamento crítico, a formação da opinião, né? Quanto também trazer riscos às nossas dinâmicas sociais. Porque o que, que acontece? O que é um algoritmo, né? Um algoritmo ele é uma linguagem, ele é uma. Podemos dizer que ele é uma sequência de instruções definidas para resolver um problema, só que numa linguagem de programação. A forma pela qual o algoritmo funciona para solucionar os problemas que apresentamos a eles, por exemplo, traduza um texto, identifique facilmente uma pessoa e lhe dê acesso a determinado lugar. Me faça sair de um lugar a outro com um tempo menor de deslocamento. Me vincule ou me conecte a pessoas dentro da mesma perspectiva e visão de mundo que eu possuo. Então, a forma como o algoritmo opera essas informações é que nos causa preocupação. Porque os algoritmos, eles passam por um processo que é chamado de algoritmo de aprendizado. O que é que é o algoritmo de aprendizado? É a forma através da qual uma inteligência artificial aprende a nosso respeito. Por exemplo, cada vez que eu curto uma informação, que eu compartilho, que eu faço um comentário numa publicação, eu estou ensinando as inteligências artificiais a respeito de meus gostos, minhas visões de mundo, as minhas preferências, de modo que isso faz com que a inteligência artificial, por meio dessa operação dos seus algoritmos, me submeta sempre a conteúdos que correspondam à minha visão de mundo. Se a inteligência artificial me submete a conteúdos que correspondam à minha visão de mundo, a primeira coisa é que eu estou sendo lançado numa bolha de informações. E numa bolha de informações que espelha aqueles conteúdos que espelha a visão de mundo que eu já possuo da realidade, me privando da experiência do outro, do que é diferente, do que é diverso. Se isso acontece dessa forma, eu naturalmente vou ficando menos propenso a conviver, a trabalhar e a lidar com quem é diferente, com a diversidade social, com quem pensa de uma forma diferente de mim. E isso aqui é um problema sério, porque isso vai intensificando problemas que já estão latentes na vida da sociedade e que vão aparecendo também nesse contexto antropológico novo, que é o contexto das mídias sociais. E desse imbricamento dessas novas mídias e tecnologias com a cultura, né? Com o mundo urbano, com a nossa vida. Então, eu vou ficando mais intolerante, mais impaciente, eu vou radicalizando as minhas opiniões, eu vou eliminando o outro, né? E aquele que é diferente de escolhas que eu habitualmente faço. Vão se intensificando discursos de ódio, práticas de bullying, racismos, preconceitos, que já estão presentes na sociedade, mas que vão parar também nesse contexto pela forma como eu vou alimentando essa base de dados a partir da qual o algoritmo recolhe para poder solucionar os problemas que eu apresento a ele quando eu faço solicitações às inteligências artificiais mecanismos de busca de informações e aplicativos que possuem inteligências artificiais dentro deles, né? Então, a gente precisa estar atento porque nós estamos num contexto antropológico que não tem formado pessoas para a experiência do diálogo, para o uso autêntico da criatividade, para o trabalho conjunto. E são essas as preocupações que estão presentes nas falas do Papa Leão XIV. Quando o Papa Leão XIV propôs para o dia de ontem, né, que foi inclusive Dia Mundial das Comunicações, propôs a reflexão, né, sobre o tema de preservar vozes e rostos humanos, ele chama a atenção para esse risco antropológico que existe nessa experiência imbricada da humanidade, do trabalho humano, da prática científica e das relações com as inteligências artificiais. Então, assim, existem virtudes, existem coisas boas, é um caminho que é irreversível e sem volta, Mas também existem riscos, né? Nós não podemos substituir a criatividade humana pelo uso das inteligências. E, inclusive, isso nos chama a atenção a respeito de em que momento é que as crianças podem efetivamente começar a fazer uso, ou até mesmo os jovens que estão em processo de formação. Porque para aquele que percorreu um processo formativo, a inteligência artificial pode oferecer um plus, né? Algo a mais. Mas para quem não fez, ela abrevia um processo que precisa constar no aprendizado de quem está no itinerário formativo. Então, precisamos ter muito cuidado para que, ao invés de estarmos formando pessoas para um pensamento crítico, para uma capacidade técnica mais apurada, não estarmos tomando o caminho contrário e embotando a capacidade cognitiva das pessoas, que é o sobre o qual o Papa Leão XIV nos chama a atenção.
São 8h53, vocês estão ouvindo aqui na Cardeal FM o padre Danilo Quinto falando sobre um ano do pontificado do Papa Leão XIV. Estamos falando da importância, né, do Papa falar de temas tão urgentes, tão contemporâneos. Padre, eu gostaria de saber como é que o Papa Leão XIV nos fala sobre a importância da educação e da ciência para a preservação da dignidade da pessoa humana, que é como equilibrar o uso da inteligência artificial sem perder a nossa capacidade de pensar.
Matheus e Carla, obrigado pela pergunta, né? De fato, o Papa Leão XIV, ele vê na educação para o uso das inteligências artificiais uma forma da gente preservar essa dignidade da pessoa. E por meio dos seus discursos, né, e houveram vários, ele busca sempre nos propor encontrar um caminho pelo qual a gente não perca a nossa capacidade de pensar, que seja para a nossa vida cotidiana, que seja para o contexto da ciência, né? E ele falou isso nesse discurso que inspira, inclusive, o nosso bate-papo, a nossa conversa, que foi esse feito no encontro com os estudantes por ocasião do Jubileu do Mundo Educativo, que foi em outubro de 2025, mas também isso aparece no encontro com cardiologistas, no encontro com o mundo universitário durante essa viagem apostólica recente que ele fez agora em abril no país do Camarões. E até na homilia que ele fez com os estudantes universitários das universidades pontifícias em outubro do ano passado. Em muitos lugares aparece essa preocupação. O que ele destaca? Que essas inteligências artificiais nos foram apresentadas, foram popularizadas, antes que a gente tivesse uma base estrutural ética, quer seja para o seu desenvolvimento e quer seja para o nosso uso. Então, é muito importante que se encontre uma base ética para o desenvolvimento das inteligências artificiais, através dos cientistas ali de software e de computação, para que a gente não reproduza e nem perpetue problemas que a gente enfrenta na sociedade e aos quais a gente encontra muitos desafios para poder lidar, né? A gente não pode permitir que, em razão das inteligências artificiais, a gente acabe vendo-se desdobrar uma cultura de sociedade dividida, polarizada, uma cultura de sociedade racista, uma cultura de sociedade marcada pelo discurso de ódio, de modo nenhum. E isso começa através de uma base ética pela qual a gente desenvolve esses algoritmos e inteligências. Mas isso não é só algo para quem desenvolve, para quem é desenvolvedor, mas também nós, que somos usuários, né, e que estamos nesse ciclo de vida, desse ciclo, né, do uso e desenvolvimento da inteligência artificial, precisamos também descobrir como comparecer. É interessante que desde o Papa Francisco, esse filósofo também que citei aqui, o Byung-Chul Han, eles nos chamam a atenção para uma crise de escuta atenta que estamos vivendo e para o papel dos algoritmos nesse processo, né? Como que um sintoma desse regime da informação, dessa forma pelo qual as inteligências artificiais determinam processos sociais, e econômicos e políticos. Porque a gente tem perdido a capacidade de escutar o outro, né? E a nossa, é como se a vida da gente fosse perdendo porosidade, né? Como se a gente, por meio dessa bolha de informação onde a gente está, a gente insonorizasse o nosso espaço e a gente não escutasse quem é diferente. E é preciso recuperar a capacidade de escuta. E essa é uma das formas de educar para preservar a dignidade da pessoa nesse contexto em que a gente está, de transformação cultural em razão das IAs. Mas não só se educar para escutar o outro, mas educar também, nos diz o Papa Leão, para a interioridade, para escutar a si próprio, aos seus apelos, escutar as suas demandas interiores, escutar a voz do outro que também nos interpela, escutar a voz de Deus e tentar trilhar caminhos que nos ajudem a alcançar aquele modelo de ser humano que foi pensado por Deus dentro dessa concepção que a gente chama de humanismo integral, né? Com todas as suas dimensões constitutivas plenamente desenvolvidas e bem cuidadas. Então, nesse contexto em que a gente vive de tanta dispersão, de tanto barulho, de bolhas de informações que vão tomando conta tanto da nossa vida, das nossas relações pessoais, quanto das nossas práticas educativas de fazer ciência, e que vão nos levando àquele encurvamento sobre nós mesmos, né? Esse debruçamento sobre si, a gente precisa trilhar um caminho de escuta, né? Escuta de si, educando para o cultivo da interioridade e também a escuta do outro. Por fim, eu queria agradecer a Matheus e a Carla pelo convite, né, para poder colaborar. Eles já tinham feito um convite antes, eu não consegui atender em razão das muitas viagens. Eu espero que tenhamos outras oportunidades de também trocarmos um pouco de informações e partilharmos juntos reflexões sobre algum tema. E quero parabenizar também a equipe de programação, ao Vini Arnoux, que nos ajudou também muito nesse processo, e a Patrícia e a João pela contribuição na organização desse especial 106, que celebra um ano do pontificado do Papa Leão e nos ajuda a olhar para as grandes linhas desse pontificado em diversas frentes. Nas redes sociais você pode encontrar maiores informações a respeito desta belíssima programação. Um grande abraço a todos e que possamos nos encontrar novamente na programação e em outras oportunidades. Um ótimo dia.
Para acessar, são 9:01. Vocês ouviram aí Padre Danilo Pinto, que além de muitos outros títulos, é diretor-geral da Rede Excelsior de Comunicação, falando sobre o primeiro ano do pontificado de Leão XIV.
Muito obrigada, Padre Danilo Pinto, e vamos sim marcar um papo aí. Gostei demais de todas as explicações e mostrar que a Igreja Católica está acompanhando, né, os temas que são preocupantes no mundo contemporâneo. E a tecnologia, ao mesmo tempo que é uma ferramenta, facilita muito a nossa vida, também é um motivo de muita preocupação. Precisa ter muita regra, limite, né? Ética. Porque senão, imagine.
Padre Danilo, que é um padre digital. Eu, inclusive, sigo ele, acompanho as publicações, ele está sempre on. É um padre on. São 9:02. Esses, Carla Araújo, junto com a nossa entrevista, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Muito obrigada a você pela audiência, ao padre por todo este conhecimento passado aqui na audiência do Expresso do Dia. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um bom dia, uma boa semana. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1, de bem com a vida.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM.